O som dos livros. Uma rubrica em parceria com a Rede de Bibliotecas de Tondela.
Olá, o meu nome é Ana Antunes e estou a estagiar no Museu Terra dos Esteiros, localizado no centro de Tondela. Hoje iremos falar sobre o livro Músares, Crepúsculo de Vidas e Memórias, da autora Filipa Gouveia. Vamos viajar até a aldeia de Músares, pertencente à freguesia de Castelões, aqui no nosso concelho de Tondela, onde o linho não era apenas uma planta, era parte da vida, da economia, da identidade e da memória coletiva. Durante gerações, o trabalho do linho marcou o ritmo do ano agrícola e uniu famílias inteiras. Tudo começava com a sementeira. Tradicionalmente, homens e mulheres participavam nesta primeira etapa, embora as mulheres coubessem um papel especial ligado aos saberes transmitidos de geração em geração. Lançava-se a linhaça à terra fértil com a esperança num bom crescimento. Depois vinham os meses de cuidado inconstante. O linho precisava de regas, mondas e atenção. Era uma cultura exigente que pedia dedicação, tempo e esforço. Quando finalmente crescia e atingia o ponto certo, chegava o momento da colheita. Seguia-se então uma fase intensa de transformação. As plantas eram cortadas e transportadas em grandes molhos. Depois vinha o ripanço, processo em que separavam-se as sementes das hastes. Essas sementes, a linhaça, guardavam-se para as novas sementeiras ou para usos medicinais. Nada se desperdiçava. As hastes seguiam para outra etapa essencial, o alagado. O linho era mergulhado em água, muitas vezes em ribeiras, onde permanecia o tempo necessário para amolecer e libertar a fibra. Depois de retirado, era lavado e colocado a secar ao sol. Aos poucos, a planta ganhava uma brancura que já deixava adivinhar a beleza do pano que viria ao nascer dali. Vinham depois processos como a massagem e espadoado, que quebravam a parte luminosa e libertavam as fibras. Destas operações resultavam diferentes qualidades de material. Os tumentos, mais grosseiros, eram usados antigamente para peças rústicas e utilitárias, sacos agrícolas, aventais, forros ou tecidos mais resistentes. Já a estopa, mais fina e leve, destinava-se a toalhas, lençóis e panos de melhor qualidade. No topo dessa hierarquia surgia o linho mais delicado, reservado às mãos mais experientes. Fiar esse linho era tarefa de responsabilidade e mestria. As mulheres seguravam a roca numa mão e na outra o fuso dava início à sua dança. O fio era criado com gestos repetidos, precisos e quase coreografados. Depois de fiado, o linho era branqueado, lavado e enrolado em meadas. Mais tarde, passava-se a dobadoira e transformava-se em novelos prontos para tecer. Chegamos então a tear, verdadeiro coração desta arte. A urdidura exigia cálculo, memória e concentração. Preparavam-se fios, canelas, laçadeiras, lixos, pedais e pentes. Quando tudo estava pronto, começava-se o baile da teçadeira. Ao som do tear, os fios da teia encontravam-se com os do trama e, pouco a pouco, nascia o tecido. Deste trabalho, surgiam peças simples para o cotidiano, mas também panos delicados, bordados e cheios de beleza. O linho alcançava assim o seu destino final, tornar-se um objeto útil, símbolo de cuidado e expressão artística. Mais do que uma atividade económica, o linho era património vivo. Cada gesto guardava memórias antigas. Cada técnica transportava um conhecimento passado de mães para filhas, de vizinhas para novas gerações. Em Músares, um grupo de mulheres ajudou a recuperar esta tradição, resgatando saberes que estavam a desaparecer. O seu trabalho tornou-se também um instrumento de preservação cultural e a valorização do artesanato local. Reavivar o linho foi, no fundo, reavivar gestos, vozes e histórias. Foi provar que a tradição não é algo parado no tempo, mas algo que pode renascer sempre que alguém decide lembrar, praticar e transmitir. E assim termina a nossa viagem pelo ciclo do linho e musros, uma história feita de terra, água, mãos sábias e fios que continuam a ligar o nosso passado e futuro. Até à próxima!
O som dos livros. Uma rubrica em parceria com a Rede de Bibliotecas de Tondela.